Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 11. Obrigado, Jesus, por esse tempo juntos, virtualmente. Como eu gostaria, Pai, de que todos já estivessem aqui, todos já pudéssemos estar juntos, um olhando no outro e celebrando. Mas te damos graça pela internet, porque nós podemos falar e muitos irmãos nesse momento nos ouvirem, nos verem, e outros em outros momentos. Muito obrigado. E que a voz, a imagem que chega na casa do louvor, da palavra, chegue com força do Espírito para tocar as pessoas e para movê-las na direção do Pai. E eu te peço que o teu Espírito trabalhe neste momento, especificamente no coração de cada um que ouve agora, que ouvirá em outro momento, para que essa palavra possa se tornar palavra de Deus na mente deles e coração, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 11, nós vamos ler do verso 29 até o 32. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta geração é perversa, ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o filho do homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior que Jonas. Eu quero falar sobre o sinal de Jonas. Jesus curava e fazia milagre todos os dias e às claras, e eram sinais verdadeiros, genuínos, e não os duvidosos como nós vemos hoje todos os dias por aí. Eram sinais comprovados: o paralítico andava, o cego enxergava, o morto levantava e as pessoas viam. Era incontestável isso. Contudo, os fariseus, os mestres da lei, eles não se convenciam de que isto era verdade. Então eles queriam mais provas, mais sinais, para poder mostrar o que estava evidente para todo mundo, Israel era um povo dado a sempre buscar muitas provas, Deus, prova. E nós somos uma geração que trazemos esse DNA de buscar provas. Nós somos uma geração dos sinais. Nós, essa época contemporânea, né, pós-moderna para alguns, a geração dos sinais, a geração que o parâmetro para crer é a razão. Se for explicável, eu creio. Se tem prova, pode ser crido. Se não tem prova, então é duvidoso. Nós não nos conformamos a não sentir, a não ver, a não provar, a não tocar. Somos a geração de crentes dos sentidos, E é por isso que as igrejas, para que haja um ambiente crédulo, elas criam todo um clima propício. Luzes, gelo seco, gritos, histeria, palavras de efeito, tudo isso para produzir alguma áurea mística e eles possam dizer: Deus está aqui. Parece que se não tiver nenhum desses efeitos, Deus não está presente. Mas se há algum deles, se há grito, se há choro, se há gemido, se há gente rolando no chão, então Deus está aqui. Então essa é a áurea criada, o ambiente criado dentro das igrejas, exatamente para mostrar que nós fazemos parte da geração que está sempre querendo algo que é visto, para dizer, então, isto é o sobrenatural de Deus. Nós somos como Jacó, gente. Jacó disse assim: Deus estava aqui e eu não sabia. Nós somos essa geração que diz assim: Deus está aqui, eu não vejo, não sei, não sinto. Então, porque eu não sinto, eu digo que ele não está. E Jacó só se convenceu que Deus estava no sonho. É por isso que crente gosta do sonho, de uma palavra. Ele quer um sonho, ele quer ouvir uma voz. Se ele não ouviu uma voz, então não aconteceu nada. Deus não falou, Deus não está presente. Parece que Deus tem que provar-se real para que nós creiamos nele. Nós somos produto dessa geração. Então é essa geração, ou a essa geração de Jesus, ele chamou, no livro de Mateus, ele chamou de perversa e adúltera. Perversa, porque é uma geração disposta ao mal, às más intenções. Todas as buscas dos fariseus e mestres da lei, as perguntas eram para tentar colocar alguma cilada para Jesus. Eram perversos e adúlteros, porque eles trocavam Deus por deuses. Deus por deuses, essa palavra adultério na Bíblia tem essa conotação de trair Deus com deuses. Trair Deus é uma palavra, como dizia o Francis Schaeffer, uma palavra quase sexual, porque na adoração você se deixa envolver por Deus, e numa adoração a ídolos você se deixa envolver com eles. Por isso que a Bíblia chama de prostituição. Prostituição. E eu quero que você anote uma coisa aí, ou grave no lugar mais protegido da sua mente, do seu coração, ou da sua geladeira, ou da sua agenda, seja lá onde for. Sempre que algo se torna como suposto demonstrador, ou como prova de algo que Deus faz, isso se torna um ídolo, quer seja uma pessoa ou uma coisa. É por isso que crente gosta de levar algo para casa. Crente gosta de levar algo para casa para dizer que aquilo tem uma energia positiva. Seja um lenço, seja, sei lá, a Bíblia até, né? A Bíblia até. Como um amuleto de proteção. Ele gosta disso. E ele termina tornando essas coisas como ídolos. Ídolos. E Jesus disse certa vez que os gregos, os donos da filosofia, queriam sabedoria. Eles queriam explicações filosóficas. Mas os judeus queriam sinais. Era o grupo que estava em volta dele. E nós somos produto dessa liquefação aí. Essa liquidificação, na verdade, coloca sabedoria e sinais juntos. E nós queremos sinais que sejam provados pela sabedoria. Queremos sinais, queremos sobrenaturais, mas queremos explicações. Como é feito? Isso é possível? De que jeito? Então, essa mistura, nós somos produto dessa mistura. Nós queremos sinais e exigimos provas pela sabedoria. Tudo tem que ser autenticado pela razão. Infelizmente, essa é a nossa geração. E isso tornará ainda mais acentuado com o passar dos tempos. Mais razão, mais explicação. Agora, a gente que é de Jesus, é mais da fé. mas da confiança, mais da confiança. E é interessante que Jesus, depois de ressurreto, eu gosto desse texto, desse verso, porque ele me traz lições importantes. Jesus vem ao encontro de dois discípulos, a maioria de vocês que lê a Bíblia conhece essa história, na estrada de Emaús. E é importante que esses discípulos não conheceram Jesus, ou reconheceram a Jesus. E eu fico perguntando, como assim? 3 anos andando, vendo Jesus falando, ensinando, curando, como é que 3 dias depois, contando a partir da quinta-feira, que ele é preso, depois eles olham Jesus e não reconhecem? Por que não reconhecem? É um fato. E sabe o que eu creio a respeito disso? É que de fato Jesus era diferente. Ele tinha uma face diferente, ele era ressurreto. E eles não o reconheceram. E isso me traz uma lição que tem a ver com, a partir de agora, não é necessário que eu tenha uma presença física de Jesus para reconhecê-lo em mim e na minha vida. Porque quando Jesus falava, depois que Jesus some diante deles, eles diziam assim: não nos ardia o coração. Ou seja, a partir de agora, não é os sentidos, não é o ver Jesus ali. Ah, eu creio em Jesus porque ele está aqui, e eu posso ver, tocar. Não, não é possível, a não ser que ele queira fazê-lo, mas de uma forma geral, não. Então agora é preciso eu crer e ver a partir do coração. Agora todo discípulo que é discípulo de Jesus, ele não vai fazer parte dessa geração dos fariseus e mestres da lei que exigiam sempre sinais. Não, não precisamos tê-los. Se Jesus quiser fazer, ótimo, amém, glória a Deus. Mas se não, cremos em Jesus, porque nós o vemos com os olhos do coração. É essa geração que Jesus chama de perversa, porque eles queriam cada dia mais um sinal. E agora é não vê-lo, é experimentá-lo. Experimentá-lo no viver. E Jesus diz: nenhum sinal será dado, exceto o sinal de Jonas. Nenhum sinal será dado, exceto o sinal de Jonas. E a pergunta é: qual é o sinal de Jonas? Para quem conhece a história, vai dizer assim: ah, foi o grande peixe que engoliu Jonas e o vomitou na praia. É algo fabuloso, sobrenatural, cremos. Mas será que esse é o grande sinal? Ah, o sinal é porque Jonas passou 3 dias no ventre desse grande peixe. Isso é sobrenatural? É, sim, sobrenatural. Mas será que é esse o grande sinal? O grande sinal é que Jonas, presta atenção, Jonas, que foi enviado para pregar os ninivitas, ele vai, depois de ter sido vomitado na praia, ele vai e prega. E a sua pregação, da sua pregação, aconteceu o arrependimento. Agora, é bom que saibamos o seguinte: primeiro, qual era a pregação de Jonas? 40 dias o Senhor destruirá Nínive. Uma pregação macabra, de destruição. Em 40 dias Deus destruirá Nínive. Rodou a cidade toda dizendo: em 40 dias Deus destruirá Nínive. E por que ele dizia isso? Porque os ninivitas eram perversos. Os ninivitas eram sanguinários. Os ninivitas, quando eles aprisionavam guerreiros de outras nações, alguns eles cortavam os pés para não fugirem, outros cegavam, a outros tiravam a pele, escalpe. Claro, esse tipo de gente, o que é que nós queremos para eles? Morte, inferno, condenação. Não é isso? Bandido bom é bandido morto, né? Na linguagem atual. Então, o que brota do coração da maioria é isso. Não, esse povo merece a morte. Tem alguns grupos que nós dizemos, esse grupo merece a morte, merece o inferno. E Jonas não era diferente. 40 dias, Deus vai destruir vocês. 40 dias, Deus vai destruir vocês. 40 dias, porque vocês merecem, é o inferno. E no caldeirão mais quente. E crente acredita que vai ter um caldeirão mais quente e outro mais frio no inferno. Não sei, eles não tiraram isso, mas alguns creem. Vai ter um caldeirão mais quente. Só que aconteceu uma coisa maravilhosa, fabulosa. Aquela mensagem de destruição foi descodificada pelo Espírito de Deus no coração dos ninivitas, que eles se arrependeram. Que eles se arrependeram com a sua própria pregação de anúncio de morte. Deus salvou os ninivitas. A pregação de Jonas era de destruição, gente boa. Destruição. Mas no coração, ó, lembra que eu falei que agora quem é discípulo vai sentir no coração. No coração, o Espírito Santo traduziu a mensagem de forma diferente, de misericórdia, de amor e de graça para os ninivitas, que eles se arrependeram, se cobriram de saco e cinza, fizeram jejum, foi declarado jejum no país, na cidade inteira. E eles se arrependeram e foram salvos daquela destruição. Jonas foi um sinal para a sua geração. O grande sinal de Jonas foi o poder transformador da mensagem pregada, que mostrou misericórdia, graça, amor àquelas pessoas. O sinal de Jonas foi a mensagem de graça, misericórdia e amor que foi traduzida no coração daqueles homens e mulheres daquela cidade. Queridos, nós não podemos ser, para a nossa geração, Jonas. Não. Porque Jonas quer destruição. Porque Jonas quer inferno. Porque Jonas quer condenação. Jonas quer castigo. Enquanto ele queria isso, Deus queria salvar. Deus queria misericórdia. Deus queria graça. Era isso que Deus queria. E eu entendo que é isso que Deus quer até hoje. O sinal de Jonas, o sinal de Jonas, era o próprio Jonas, quando ele diz assim: e esta geração pede um sinal, mas não, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Jonas, ele era o sinal, porque ele desejava a morte, mas Deus salva. E sabe o que eu gosto disso? É que, ainda que desejemos morte para as pessoas, Deus deseja salvação. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Se alguns não chegarem, não foi porque Deus não quis. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade do nosso Pai. A mensagem de Jonas, no coração das pessoas, foram traduzidas em amor, graça, misericórdia, e Deus salvou. E o texto de Lucas diz assim, pois assim como Jonas foi um sinal, o sinal para os ninivitas foi Jonas, ele mesmo. Não foi o peixe, que foi uma coisa sobrenatural, ele passar 3 dias no vento, ser vomitado na praia, isso tudo foi muito sobrenatural, é magnífico, eu creio. Mas o sinal foi ele, uma mensagem de destruição. O que ele queria era ver a morte daquelas pessoas. Mas quando Deus mandou pregá-lo, é porque Deus não queria morte, Deus queria salvação. Então, E assim como Jonas foi o sinal, aí entra, o filho do homem será o sinal para esta geração. Da mesma forma, um sinal de quê? De graça, de amor, de misericórdia, de perdão. Jesus, Jesus é o grande sinal, querido, é o grande sinal, é o grande sinal. Ele é o sinal para nós hoje. Ele não é a coisa que ele faz, não é o milagre. Nós estamos muito aferrados nisso, é por isso que há muita, muito descaminho da fé. Porque eu tenho dito isso e creio, Deus faz milagres, mas nem sempre faz. Deus, não há limites para Deus, em lugar nenhum, diante de qualquer situação. O que é um problema para nós, para Deus é nada. Mas Ele nem sempre faz. Muitas vezes, oramos, 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 e o milagre conforme queremos não chega. Isso é realidade. Mas uma coisa é verdade, Jesus é real. Jesus não é um mito, não é uma invenção da história, não é uma invenção da religião, Jesus é real. Ele é real porque eu não vi, você não viu, ele é real porque nós o sentimos presente na vida. Não é porque ele está presente aqui e eu estou olhando, ah, ele é real porque eu pude dar um abraço nele, não. Eu não posso fazê-lo como Tomé que tocou, ah, é real, porque olha, eu consegui tocar na mão de Jesus, e eu nunca toquei, mas ele é real. Esse é o desafio dessa geração que quer sinais, andar por fé, porque o grande sinal é Jesus presente na sua vida. Não é se ele fez alguma coisa, se ele curou a enfermidade, se ele livrou da morte, se ele deu emprego, ou qualquer coisa que é, são necessidades legítimas das pessoas. Nem sempre Deus faz. Nem sempre Deus faz. E graças a Deus, porque mesmo não fazendo, ele não deixa de ser Deus. Ele continua sendo Deus. E nós somos chamados para andar pela fé, não pelo que nós vemos. Então, quem conhece Jesus de verdade em si, faz cessar todos os desejos de sinais e manifestações para crer. Olha, eu vou para o culto hoje e tem que acontecer alguma coisa diferente. Eu preciso ver, eu tenho um sinal para que eu acredite que Deus está presente. E eu me lembro, muitos anos atrás, eu estava no congresso, acho que eu já falei isso aqui, no congresso da MPC em Brasília, muitos anos 90, e um pastor, esqueci o nome dele, ele era pastor da primeira igreja batista de Santo André, e ele estava pregando, ele contou uma experiência simples, que ele chegou no culto para pregar, num evento, e um pastor, que era o responsável pelo evento, chegou e disse, pastor, olha, o culto vai ser uma bênção, tudo vai ser uma bênção, porque Deus está aqui, eu estou sentindo que Deus está aqui. Aí o pastor disse, olha aí meu irmão, eu não sinto nada, mas eu sei que Ele está aqui. Ele disse, eu não estou sentindo nada, porque não é o sentir, é você ter a convicção que diz, eu estarei contigo todos os dias, é ponto, é simples, mesmo diante de todas as dificuldades. Viver pela fé, querido, é coexistir com o mistério. Nós não queremos o mistério, nós queremos a coisa concreta, provada. Essa é a nossa geração. Tudo tem que ser diagnosticado, palpado, palpável e demonstrado. Olha, está aqui, ó, é assim, funciona assim. E sabe o que eu aprendi alguns anos atrás, lendo as escrituras? Eu entendi que toda vez que a gente descobre como Deus está fazendo algo e torna isso uma metodologia, ele sai. Aí fica só o método. Qual o método? Aí a gente pega o método e transforma numa apenas numa catedral. Deus já saiu. A gente pega Deus, Deus faz coisas, e o homem tem a capacidade de abstrair dentro daquilo e começa a descobrir como foi feito. É como se, por exemplo, vou pegar o exemplo da música, e você canta num louvor uma vez, e aquele louvor, ele explode a igreja. De graça é unção, e você diz, é aquela música. Quando você canta aquela música, a coisa funciona. Aí você vem no outro domingo, canta a mesma coisa e não deu certo. Porque não é a música. É Deus presente. É Deus presente. Então não adianta descobrir o método e tentar transformar ele no seu grande modelo. Modelo da última geração. Deus faz assim, porque Deus faz de muitas formas. É por isso que não dá para você copiar a metodologia de Jesus fazer milagre, porque você vai ter problema. Jesus fazia milagre de muitas formas. Um deles era assim: eu quero ver, veja. Simples, veja. Outro era tocando, outro era fazendo lodo na terra. E assim. Então não dá para fazer, é apenas agora pela fé, coexistir com esse mistério que não tem explicação. A vida não tem muitas explicações, não tem. Há muitas dores, tristezas, agora, neste momento, há muita gente passando necessidade, crente, dores, tristezas, mas ainda assim Deus é real, Deus está presente, Ele não se afasta. Esse sistema nosso, ele é perverso, ele não tem justiça. Então quem anda pela fé tem que aprender a coexistir com o mistério da não explicação das coisas. Não explicação. É a minha tese de pós-doutor, viver com o mistério. Mistério, sem ter explicações, sem ter nenhuma voz dizendo, olha, eis que eu te digo que vai ser assim. Não, não tem voz nenhuma, mas eu continuo crendo que Deus está comigo e Ele é real. Ele é presente. Então, querido, aprenda a coexistir com isso. Mistério. Uma frase que eu já repeti muitas vezes aqui. Se compreendes, não é Deus. Se compreendes, não é Deus. É uma frase de Agostinho. Se você tenta dizer assim, Ele é assim, assado, você está falando de quem? Quem quer que seja, menos de Deus, porque quem conseguiu discernir, esquadrinhar a mente de Deus? O Espírito. Eu e você, não. Eu e você, não. Nós podemos e devemos viver pela palavra de Deus, mas também pelo seu silêncio. Deus muitas vezes cala e não diz nada. Ele é Deus, e a gente pede que Ele fale, e Ele fica calado. Ele cala, silêncio. A Bíblia fala que Deus se calou entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, muitos anos calado, sem voz profética, até que irrompeu João Batista. Mas Deus faz isso conosco, às vezes. Tem momentos de secura. E como alguns gostam de dizer, tem momentos de deserto, de nada. E que você apenas tem que continuar caminhando. Apenas continuar caminhando. Sem ouvir nada, sem sentir nada, mas dizendo, Jesus está comigo, eu ando com Ele pela fé, pela fé, pela fé. Conviver com o silêncio. Mas tem muita gente que não quer. Deus tem que falar, Deus é obrigado a falar, Deus é obrigado a explicar. Se Ele for obrigado a explicar, Ele deixa de ser Deus. E quem o obrigou a falar se torna Deus. Coexistir com o mistério, para que a gente não faça parte dessa geração que pede sinal, e que se torna a geração perversa e adúltera, e coexistir também com o silêncio. O silêncio. Deus cala. Deus calou, e Jesus disse: Pai, por que me abandonaste? Silêncio. Mas Ele não abandona nunca você, a mim, nunca. Ainda que Ele continue calado, calado. Querido, anunciar Jesus é anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus, que é o milagre de Deus para a salvação de todas as pessoas, para transformar pessoas em gente do reino de Deus, para transformar quaisquer pessoas, assim como mudou o coração dos ninivitas, em gente boa, em gente de Deus. E o texto diz: olha, Nínive se levantará no juízo com esta geração, contra esta geração, e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas, macabra de Jonas, mas eles se arrependeram. Não tinha nenhuma metodologia especial de Jonas, nada. Jonas não estava dizendo: olha, gente, se arrependa, Deus é bom, Deus quer salvar você. Não, ele estava, ao meu ver, assim, ó, eu estou aqui, obrigado, então eu vou pregar. Em 40 dias vocês todos vão ser destruídos. Bem feito para vocês. E Deus descodificou essa mensagem e salvou os indivíduos. Por causa disso, eles se levantarão e dirão assim: olha, nós nos convertemos, desculpa, me converti, Ninivita falando, com a mensagem horrorosa de Jonas, mas eu descobri um Deus amoroso, misericordioso e gracioso. Essa é a nossa mensagem, essa é a mensagem que precisa sair da minha boca, da sua. E o que Deus fará com as pessoas é Deus, é responsabilidade de Deus, não é minha. Não é minha. A minha responsabilidade é levar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jonas foi o sinal para a sua geração, como o texto diz. Pois Jonas foi o sinal para os ninivitas. Assim como, da mesma forma como Jonas foi o sinal, Jesus é o sinal para essa geração, Jesus é o sinal para todas as gerações. O grande sinal é Jesus hoje. É isso que precisa ficar na nossa mente. O grande sinal é Jesus, que mostrou um Deus misericordioso, o mesmo Deus de Jonas. Ele vem e torna para nós visível, agora Ele presente, um Deus misericordioso, gracioso, bondoso, poderoso, o mesmo Deus que continua sendo cheio de misericórdia. Esse é o sinal. Jesus é o sinal, gente boa. Não precisa outra demonstração de poder, não precisa nenhuma estrela cair do céu, não precisa nenhum terremoto, não precisa nenhuma coisa estapafúrdia acontecendo para nós dizermos: Deus está aqui. Eu digo: Deus está aqui. Deus está aqui. Tem aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas, comigo 10. Deus está aqui. Deus está aí na sua casa. Deus está com todos que creem que Ele está. Os que não creem que Ele está, Ele continua estando. Ele só não crê que Ele está. E vive como se não estivesse, mas Deus está presente. Deus é presente. O grande sinal para a nossa geração é Jesus, e o desafio é viver pela fé. E não pelos sinais. E não pelas demonstrações, senão nos tornaremos essa geração perversa, que é uma geração má, uma geração disposta, envolvida com o mal, todas as suas intenções são más, e uma geração adúltera, que troca Deus por coisas, por outros deuses, por amuletos, por imagens, por homens, sejam pastores, padres, sacerdotes de todo tipo, e tornam para si deuses. Nós somos chamados para andar pela fé. E fé é não ver. Fé é não ver. Fé é se atirar nos braços de Deus, crendo que Ele está, mesmo que você não o veja. Isso é fé. É você se abrir para a mensagem de Jesus, ainda que as pessoas em sua volta estejam dizendo: você vai morrer, Deus vai destruir você. Permita que o Espírito Santo recodifique isso dentro de você, dizendo: você vai viver, Deus vai salvar você. Amém? Gente boa, somos chamados para andar pela fé. Andar pela fé. E nós somos chamados para não ser Jonas para a nossa geração. Eu não quero ser como Jonas. Não quero. A minha mensagem não é de morte nem de destruição para nenhuma pessoa. Mesmo que eu reprove o comportamento, pode ser quem for, os Lázaros da vida, né? Que está dando trabalho para a polícia, ninguém encontra ele. Não importa. A mensagem minha não é de morte e destruição. O que Deus vai fazer é uma outra história, que aí eu não entro nesse mérito. É Deus é que resolve e decide. Olha, eu não tenho nada a ver com isso, Ele decidiu. Mas a minha mensagem e a sua deveria ser a mensagem que foi a de Jesus, trazendo da mesma forma de Jonas, ainda que ele quisesse matar, Deus salvou. E eu espero que, ainda que você queira declarar morte para alguns grupos de pessoas, Deus os salve. É essa a mensagem que eu acredito. Essa é a mensagem. Em outras palavras, queridos, se nós vivemos pela fé em Jesus, se nós somos discípulos de Jesus, nós não devemos esperar por provas exteriores, sinais extraordinários. Apenas se abra para a mensagem e creia. Apenas creia. Apenas acredite quando, por exemplo, alguém dizer para você: Deus o abençoe. Você receba com a bênção de Deus. Eu lembro de um livro há muitos anos que eu li, de um pastor muito famoso nos Estados Unidos, tem uma catedral chamada Catedral de Vidro. Era muita gente, no começo ele conseguia orar por todo mundo, e chegou um tempo que ele não conseguia orar. Então ele só dizia assim: Deus abençoe você, Deus abençoe. E o povo começou a reclamar, porque não queria essa oração. Ele não queria apenas oração, Deus te abençoe. Ele queria alguma coisa assim mais específica, pôr a mão, dar um tempo para ele, dizer algumas outras palavras. Mas a simples expressão, Deus abençoe, não era suficiente. Mas se alguém disser para você, Deus abençoe, receba como uma palavra de Deus, porque isso pode se transformar em algo muito maior do que você imagina dentro de você. Então, os discípulos de Jesus, para esses dias, para esse tempo, devem viver sem esperar coisas extraordinárias demais. E eu quero terminar lendo o Salmo 131. Eu acho que é ele que eu lembrei aqui. Eu acho que é ele. É. Salmo de Davi. Ele diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Que coisa! Eu não me envolvo com coisas maravilhosas demais para mim, nem grandiosas, não é isso que eu quero. De fato, eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Queridos, acalma a tua alma, querido. Calma a tua alma. Você que está dizendo, Deus não fala comigo, Deus se calou. Não importa. Ele pode ter se calado, sim. acalma tua alma, ele está presente, ele só se calou. Agora você tem um sinal, e o sinal é Jesus, que disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. Eu sou uma criança. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, Israel, ó Israel, desde agora e para sempre. E eu digo para você: põe a sua esperança em Jesus, povo de Deus, agora e para sempre. E termino com o verso de Paulo dizendo: a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos, nem sempre temos sinais à nossa disposição que prove. Você faz parte dessa geração. Nós vivemos nesse tempo. Mas podemos pensar como gente do reino, e não como todo mundo pensa. Nós podemos continuar pedindo a Deus: transforma a nossa mente para experimentar a tua vontade. Podemos continuar vendo com o coração, sentindo com o coração e não com a razão. Não quer dizer que nós abortamos a razão da vida, não. Ela é necessária para tantas coisas, mas para provar que Deus é real e presente na minha e na sua vida, não. Eu não quero fazer parte dessa geração perversa, e te abençoo para que você não faça parte. Eu não quero fazer parte dessa geração adúltera, e te abençoo para que você não faça parte dessa geração adúltera. Eu te abençoo para ver o sinal que foi Jonas, pregando uma mensagem de desgraça, mas Deus salva, mostrando Deus bondoso e misericordioso. Eu te abençoo para ver Jesus como sinal. Para nós é o sinal de Deus gracioso, bondoso, misericordioso e amoroso. Eu te abençoo para crer assim, em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor pode tomar essas palavras tão simples e transformar em palavras de Deus no coração de muita gente que estão ouvindo agora e que ouvirão em outros momentos. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor pode fazer isso, e quer, porque o Senhor quer salvar. Senhor, ainda que as minhas palavras não sejam tão claras, tão fáceis de serem recebidas, mas a do teu Espírito sim, elas são claras e possíveis de serem recebidas. Eu abençoo meus irmãos e irmãs que estão ouvindo agora, em outro momento, que eles sejam alcançados pelo Espírito de Deus, e eles sejam gente que saiba coexistir com esse mistério que não tem muitas explicações, pai, e que saiba coexistir com o silêncio de Deus, e saibam esperar, simplesmente pela fé, um Deus que caminha com eles, um Deus que fala e o coração arde, ainda que o ouvido não ouça nada, mas o coração arde. Eu os abençoo assim, Pai, cada um dos meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, e que seja para a tua glória. Amém, Jesus. Amém, Jesus.